Olá, olá, spotifeiros, ouvintes do Troca Fitas, vocês estão bom? Eu sou o João Pedro Ramos e estou preocupado. Estou preocupado porque... Deixa eu falar com os ouvintes aqui, cara. Zé, você não sabe. Estou com o Zé Vitor Ramos, meu irmão aqui. E, cara, começaram a derrubar uns podcasts que tem música aí, viu? Eu vi lá o KRM que tinha... Pô, ele já tá algum tempo parado, tiraram uns 3 episódios do ar e eu vi um monte de gente falando que estão derrubando.
Ah, a gente é ruim, Johnny. A gente é pior que barata, cara. Se vocês tirarem as fitas, a gente volta com troca, foda-se.
Então, qualquer coisa, ouvinte, se acontecer de tirarem, a gente dá um jeito, eu subo de novo, aí eu subo sem as músicas. Vocês que se virem pra procurar as músicas. A gente ouviu. Foda-se. Vou fazer o quê? A gente trabalha como dá. O mais importante do podcast, na verdade, são os papos. Então, assim, a música a gente dá um jeito de vocês.
A gente muda o nome pra troca ideias e foda-se, velho. A gente não deixa morrer, não.
Não. E depois qualquer coisa a gente põe o link. A pessoa vai e ouve por si própria, se quiser. É isso aí, foda-se. Bom, esse foi o recado aí. Caso algum episódio saia do ar aí, a gente vai dar um jeito. E caso se perca para todo sempre, se for algum episódio mais antigo, né? Existe essa possibilidade. A gente chama o convidado de novo. É isso, não tem problema. A gente só chama amigo aqui, só gente fina, então acontece, a gente renova. Mas por falar em gente fina, vamos pro episódio de hoje, Zé? Vamos, né?
Vai firme, Johnny. Achei que você fez a ponte perfeita, já emenda já. Então,
cara, demorou para charmarmos o convidado de hoje, na verdade. Porque, putz, a gente já podia ter feito uns 15 episódios só batendo papo sobre música com ele aqui. Ele que é um dos responsáveis pelo clube mais longevo da Rua Augusta, uma rua que já passou por umas... Desde que eu comecei lá, já passou por umas 5, 6 fases diferentes, né? Agora está na fase em que os prédios crescem como arbustos, como boldo. O negócio não para de crescer. É prédio para tudo que é canto, mas... Tem um clube que ali é muito famoso, você, ouvinte, já foi lá, você sabe de qual estou falando, é o Clube Altos, já passou por diversas fases assim como o David Bowie, já está em sua, sei lá, sétima, oitava fase diferente. E agora tem o pub do lado, tem o pub do Altos, que tem um happy hour, que é o Happy Fuzz Hour, ele falará aqui desse projeto, que parece muito bacana. Eu não consegui ainda porque não estou mais em São Paulo, mas assim que estivermos lá, com certeza passaremos por lá. Estamos com ele, que também teve projetos musicais diversos aqui, que ele também vai falar. O cara que pegava o microfone no fim da balada e cantava junto com todo mundo. A época que eu discotequei lá, eu nunca esquecerei. Estamos com Edu Ramos. Sim, meus amigos. Só Ramos hoje aqui, cara.
Só Ramos, mano. É família aqui.
Novo. E aí, Edu? Tranquilo?
Da hora. Tranquilo, boa noite aí, galera.
Como que faz 20 anos de comemoração do Altos, né, esse ano?
Agora o mês que vem, sábado, é a primeira festa, né? Dos 20 anos, a gente faz o mês inteiro, né? Mas eu não lembro bem a data que foi. Acho que foi um dia 6, eu acho, ou 7. 6, 7, por aí, foi o dia oficial mesmo que a gente abriu lá em 2003, né?
Cara, eu fui desde o começo. Eu achei que eu tinha começado aí depois, mas eu fui desde o começo, mas foi no susto. A gente tava passando na frente, assim, a gente ia no Atari Club, na verdade, eu com um monte de amigo, assim, do Clique, né, do Atari.
Será que já tinha o Atari quando a gente...
Ou então foi um pouco depois, mas a gente ia no Atari.
Será que era na Fun House? A Fun House acho que já tinha, não lembro.
Eu não lembro qual dos dois, mas era desses um pouquinho mais longe da Augusta, não era na Augusta que a gente ia.
Certo.
Tava com um amigo nosso lá que não conseguiu entrar, e aí a gente foi pra Augusta andar, os caras tentaram de qualquer jeito fazer a gente entrar nos puteiros. É, né? Os pescadores de perdido ali da Augusta. Coisa que não existe mais direito também, né? Os puteiros também caíram.
Naquela época só tinha isso, né?
Era muito puteiro e umas, sei lá, 4, 5 baladas salpicadas por ali, muito boteco, né?
Então, na verdade, no Baixo Augusta não tinha nenhuma balada.
Não, tinha só vocês.
Só nós.
Porque a gente foi descendo e aí quando a gente passou na porta, o som dava pra ver que tava tocando... Eu não lembro se era Cure, se era Clash ou se era Smith, se era uma dessas três. Que aí meu amigo falou, caralho, tá tocando, vamos entrar aqui, foda-se. A gente entrou, aí depois dessa, eu não lembro qual das três que era, mas aí ele falou, ia ser foda se tocasse Clash agora. Aí tocou, na hora que ele falou. Ele falou, porra, só faltou o Smith pra arrematar. E aí tocou na sequência.
Aí foi.
Ele falou, a gente vai vir aqui todo fim de semana agora. E ficamos por muito tempo, indo todo fim de semana.
Quando a gente abriu lá, mano, era... Porra, mal tinha iluminação, você quer saber, assim. Tava bem largado mesmo, assim. Tinha o bar do Cacá, ali, né, que era na frente, antes de subir os prédios, uns cortiços, as putas fazendo ponto, né? Uhum. Mas não tinha nada, 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 nada. Tanto que quando a gente abriu, foi um susto pra própria rua, né? Ninguém esperava que alguém ia ser maluco ao ponto de abrir alguma coisa ali, naquela época, sabe? É uhum. Diferente, era muito diferente, assim, né? Tanto que quando logo que a gente abriu, já veio o guia da Folha, a menina me ligou, falou, meu, vocês vão abrir uma balada na Augusta mesmo? Aí eu falei, nós vamos, né? Esqueci o nome dela agora. E aí ela falou, não, a gente ia fazer a pré-inauguração, né? Só para os chegados, e depois no sábado a gente ia abrir mesmo, né? Aí no sábado mesmo ela já foi, na outra semana saiu uma matéria enorme. Né? Aí, é, sim. Aí nós ficamos ainda lá, cara, sem zoeira, acho que foi uns... Pelo menos uns 4 anos sozinho, assim, lá, fazendo coisa, até abrir, começar a abrir os outros lugares. Aí os bares começam, por exemplo, o Cacá mesmo, ele fechava 9 horas da noite, né? Que era o único boteco que tinha ali perto, né? Uhum. É, depois começou, ele começou a ver que a gente ficava, e ele começou a continuar a madrugada e virou um pointzinho lá também. Aí começou a pipocar outros bares, mas de balada mesmo, pô, demorou uma cota, demorou uns 4 anos, eu acho, cara, pra abrir uma outra balada ali perto.
No fim de 2000, nos anos 2000 ali, que foi acho que foi, o primeiro se pá foi Inferno, não sei se foi Inferno, mas tinha
eu, ali não, embaixo. Abriu, a primeira que abriu ali depois da gente foi o Vegas, ali em cima.
O Vegas, um pouco mais pra cima, é.
Ali
é
um pouco mais pra cima.
Aí no quarteirão mesmo foi Inferno na frente ali. Logo,
do quarteirão, no quarteirão foi Inferno na frente, mas aí acho que já foi uns 8 anos depois, por aí. Uhum. É. Foi bastante tempo.
E aí teve essa grande, né, que aí virou um grande ponte de milhões de baladas ali numa fase.
É, então, aí começou a abrir tudo.
Então, antes eu tava, vocês estavam numa fase tão boa que era, ainda dava pra estacionar na Augusta pra dar rolê. Não,
sim,
na parte que vocês estavam falando. Depois que estourou um monte de balada, virou um foda-se o trânsito da Augusta.
Dava pra estacionar, podia fumar dentro da casa, né? Ficou vários anos a gente podia fumar ainda lá dentro. Saía todo mundo com a roupa que parecia um maço de cigarro.
Até a meia, não, era foda. Até a meia, tirava a meia. Cueca, assim. Então, não, se eu for falar de todas as histórias de clube altos aqui, eu já tomei ponto no nariz por causa do clube altos, quando eu ainda ia, né, tipo, nos shows, foi no show do Mussarelas, né, sempre era um acontecimento, vi uns 5 shows do Matanza, Rock, de quem mais batia ponto ali? Tinha umas bandas que batia ponto.
Puta, tinha, mano, o Fecheclerys tocou pra caramba
lá. Sim.
Rock gravou o clipe, os caramba lá, sim, né? O Forgotten tocou bastante também.
Sim, também vi, também. Vocês chegaram a fazer festival lá, festival tipo junto. Teve um festivalzinho que rolou ali, que eu lembro que eu fui e... Nossa, eu dormi ali perto da escada, na esquininha da escada ali, que na pista de cima, na época era a pista de dança em cima, e embaixo era mais os shows.
Embaixo as bandas, é.
Nossa, eu dormi naquela esquininha ali, cara, meio vomitado. Teve uma fase que o Otis era o CBGBs mesmo, assim, meio
era, CBGBs. Teve uma que era. Meu, teve uma vez que a gente fez aquele Na Estrada, tinha aquele programa das bandas que iam pra estrada na MTV lá, né, isso, um monte de banda.
Acho que foi isso aí.
Vanguard, um monte de cara, uh-huh, assim, né. Rocket, Fecheclerys e tal, né? E aí a última edição desse programa ia ser, tipo, todas as bandas que participaram do programa fazendo um show no Altos, tocando 3-4 músicas cada banda, assim, né?
Uh-huh.
Então aí a MTV fez a cobertura lá e tal. Cara, o bagulho ficou infinito, sem zoeira, acho que foi até uma meio-dia esse dia. As bandas não queriam parar. A gente abriu, tipo, meu, 11 horas da noite, foi até meio-dia, ninguém aguentava mais, tava um puta sol lá fora, todo mundo muito doido, assim. E foi indo, cara.
Eu acho que não teve nenhuma vez que eu fui no Altos e não saí alcoolizado, cara.
Ah, não tem jeito. Até eu.
Eu acho que assim, de chegar a dormir dentro do caixa 24 horas, pra não passar frio até o metrô voltar a girar, tá ligado?
Já dormi na frente, já dormi dentro, já fiz muitas coisas. Inclusive na fase, depois que o público todo da Augusta mudou, aí o Altos entrou numa fase de só balada, open bar, e... Aí era puxado pro rock, e aí depois, com outra fase do público, acabou tendo a pista rock e a pista mais puxada pro pop, pro funk, que agora tem que ter em todas as casas Augusta, que é o...
É, que é a pista 2 de cima ali, né?
Uhum.
É, mas foi um negócio legal que a gente fazia... Sempre foi voltado ao rock, né? Tanto que a pista maior, que é o térreo, a gente mantém de rock e não abre mão de ser de rock, né?
Uhum.
Mas como a gente tinha aquele espaço lá em cima, que era a pista original, né? E a gente replicava o som só da pista 1 lá na pista 2, porque às vezes o cara tão cheio lá embaixo que o pessoal não conseguia ficar, né? Então o pessoal subia, né? Mas aí foi passando o tempo, tinha muita gente que, mesmo que frequentava, que começou a pipocar um monte de balada, todas as baladas lá seguem mais ou menos a mesma linha, né?
Sim,
é o que tá pegando ali, os caras, eles mandam ver. Se for funk, é funk, se for reggaeton, é reggaeton.
Exatamente.
Mas assim, de uns anos pra cá, é funk que predomina mesmo, né? Então, tinha muita gente que colava lá no alto e falava, meu, vocês têm um espaço lá em cima, porque vocês não fazem, né? Tem mó galera que gosta de vir aqui, gosta de ouvir rock, mas gosta de funk pra caramba, né? E a gente falou, meu, é verdade, né, cara? A gente podia fazer uma pista com uma temática diferente lá em cima e ver o que que dá nessa doideira de juntar a galera do rock com a galera do funk e poder transitar entre os dois lugares, não fazer separado, né? Então a gente fez junto e a galera, cada um pode transitar. E por incrível que pareça, a galera do rock invade mais a pista do funk do que a do funk e o rock, cara. O pessoal sobe lá, toma os bagulhos, sobe lá e já fica rebolando. Meu, não tem jeito, cara.
Eu acho que a última vez que eu toquei no Altos, né, a gente fez uns 2 anos de NoFan, uns 2 anos e pouquinho.
Ah, eu acho que foi quase 3 anos que a gente fez de
NoFan, né? Que aí no começo a gente puxava mais pro lado B, depois a gente misturava lado B com lado A, tipo de rock, tudo misturado. Tanto que eu já fui ameaçado quando eu toquei. O que, que eu toquei? Não lembro. Acho que foi um Roberto Carlos mais roqueirão, mais funkeado assim. Aí um cara ficou puto. Quando eu desci da cabine, ele falou: enfia o Roberto Carlos no seu cu.
Sempre tem.
Não, mas a galera dançou. Eu fazia aquele set de rockabilly, tipo anos 50, assim. Tipo, mesmo quem não conhecia, o pessoal começava a dançar. Puta, era legal demais. E aí depois, a última vez que eu toquei, que aí foi de convidado, que já não tava tendo a NoFan, foi na pista pop funk. Eu fiz um setzão lá em cima de pop, assim, de uma hora de... Só dos estouradão, assim, só das mulheres, só das Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, etc. Puta, e aí ficaram, nossa, que demais, é foda. Eu falei, nossa, que...
Ô, Dilma, quer saber a ironia da coisa? Eu fui pra São Paulo esse final de semana e descobri que 89... A porra da 89 vai organizar um cruzeirão à la Roberto Carlos com as bandas de rock.
Ah, então, normal, assim, mas isso já se faz. Já se faz lá fora.
Ah, tá. Mas aqui você agora aqui vai ter que acostumar,
cara. Aqui deve ter. Mas não, mas vai ter, tipo, lá fora, nos Estados Unidos, já teve o do Paramore, né? Que é o Pararoia que rolou. Eu sei que teve um do Weezer. Um do Weezer que rolou.
Weezer nessa fase do cruzeiro.
É, eu não sei se foi, tipo, foi o Weezer, mas eu acho que normalmente deve ter mais outras bandas. Mas assim, o Weezer, pelo que eu vi, era tipo 4 dias e toda noite tinha show do Weezer. Então assim...
Nossa.
Eu não sei se eles faziam cada show de uma fase, ou sei lá, ou se fazia cover, né? Porque eles gostam de fazer cover. Mas enfim, vamos trocar nossas músicas e aí a gente continua conversando durante... os nossos percursos. E hoje, Zé, você lembra quem começa? É você ou sou eu?
Que eu saiba, sou eu, Johnny. E hoje é fácil pra caralho pra mim, porque hoje é mais uma das pérolas que eu escutei ouvindo a Educativa.
Tá.
E a Educativa me lembrou de uma canção maravilhosa que eu ouvi o Hermínio cantando em Portugal. Tá. E, assim, eu sei que as pessoas já devem estar de saco cheio de ouvir eu falar, porque a única viagem internacional que eu fiz na vida foi esses 20 dias lá. Mas, estando em Portugal, pelo menos nas aldeinhas, assim, é uma vibe muito tranquilinha, dá vontade de ficar lá cuidando da sua hortinha e assim, essa música dá uma encapsulada bem na vibe. Fora que o refrão é um cântico quase daqueles de sailor, sabe? De marinheiro. É bem específico, assim. E eu lembro do Hermínio ficar cantarolando essa porra dessa canção. Eu espero que vocês também, no final do programa, estejam cantarolando, porque é uma canção muito fofa sobre sua horta, Johnny. Então toca um fadinho aí, vamos escutar um fadinho.
Só relembrar que o Zé sempre... Ele apresenta a música, mas ele nunca fala nem o nome da música, nem
claro
o nome do artista.
Claro que não, eu ouvi essa música 2 vezes na minha vida. Johnny, solta aí, vai.
Fadinho, chama Fadinho Alentejano e é do Ricardo Ribeiro. Vamos ouvir e já voltamos, então.
Linda cara que tu tens,
já sei.
Quando chegas noite fora, à espera à porta de casa, à espera à porta de casa, está o teu pai que te adora. Lindos olhos tem o moço, quando a noite vem chegando, para deixar passar a noite, para deixar passar a noite, uma moda eu vou cantando. Muda água às azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Muda águas, azeitona, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Abalaste para Lisboa,
oi.
Deixaste-me ao pé da porta. Tu seguiste o teu caminho, tu seguiste o teu caminho, a minha alma ficou torta. Quando cheguei ao barreiro,
já fui.
Lisboa estava fechada. Voltei para casa a cantar, voltei para casa a cantar, uma vida abençoada.
Muda águas, azeitona, rega bem os teus tomates, vem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Muda águas, azeitona, rega bem os teus tomates, vem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Muda águas azeitonas, Johnny. Não é muito bom, mano?
É muda a água, as azeitonas, é tipo, é isso. É
isso,
da
rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso. É muito bom, Johnny.
Cara, mas você falou do negócio dessas músicas pirata, desses, as respostinhas, as respostas do negócio são. É, mas que Portugal tem uma... Haja visto que eles têm uma grande familiaridade, né, com navegação.
E toda quinta tem um mortinho lá na porra das aldeias. Então
e azeitonas,
a gente passava,
né,
pelas hortinhas e a porra das azeitonas. O Hermínio ficava lá, muda águas, azeitonas. Não teve como. Eu escutei isso sábado, eu tive que mandar pra ele trazer.
Tocou
pra
no rádio? Tocou na rádio aqui?
Tocou na educativa, cara. Tem uma hora portuguesa de manhã, das 10 às 11, que toca no sábado.
Essa rádio de Campinas, pra quem não é campineiro, procure no Google. Porque assim, a rádio é da prefeitura, na real. E ela mistura, ela toca umas coisas assim, às vezes, que eu falo, o que tá acontecendo? E esse é apenas um exemplo do que ele toca.
O cantor aí do Fadinho, Ricardo Ribeiro, ele tem uma carreira longa, ele já tem 5 álbuns de estúdio, é um... Quem quiser fuçar, quem gostou, porque o cara tem voz, né? O Portuga canta.
É jovem,
bonito,
cara.
Canta igual um colibri.
É uma voz de velho, né? Mas é jovem. Deixa eu até abrir uma... Deixa eu abrir uma cerveja aqui pra comemorar. Comemorar. Oi, cachorro. Até o cachorro. Abri a cerveja, o cachorro veio do meu lado. Porque eu tenho um cachorro que aparentemente quero experimentar.
Ele abre portas e ele gosta de você abre a lata, cara.
Exatamente. Não, eu gostei da música. Eu não consigo ouvir muita música portuguesa na sequência, né? Porque não sei.
Não, cara, mas se você decorar
o
cântico, você fica cantando isso o dia inteiro, eu te garanto, cara.
Música portuguesa, eu digo assim.
Eu me arrependi depois.
Música tradicional, porque eu fiz, tipo, siga o nosso perfil no Spotify de playlists, que tem uma playlist indie português. Aí vão lá que é divertido, cara. Se você tem que passar a barreira do sotaque, que tem, né? A gente tem um estranhamento. Mas tem umas coisas bem legais, viu? Recomendo. E o punk português também. Procure Mata Ratos. Matarratos é muito.
Mas
bom.
A barreira do sotaque também é muito boa, Johnny. É, poucas coisas são mais
é um
engraçadas
para
um brasileiro do que ver uma criança luso, assim, nascida em Portugal.
Cara...
Uma criancinha lusitana com sotaque, sotaqueiro mesmo, é muito bom.
Procurem o clássico, já tocamos uma vez aqui no o Saul com a música O Bacalhau Queralho, que é uma grande canção. O Bacalhau Queralho, quem comer alho fica rijo como um pero. Eu não lembro, não sei o que é pero, mas você fica rijo. Caso
olha, e se você tiver a oportunidade de ir pra Portugal, eu garanto pra você que vai ser uma diversão assistir desenho animado. Porque a
sim,
dublagem
é
de lá é deliciosa, cara.
Sim, sim, a dublagem portuguesa é maravilhosa. Procura aí no YouTube o Dragon Ball em português de
Júnior,
Portugal.
Eu assisti
eu odeio o Dragon Ball, mas eu odeio o Dragon Ball, mas assim, com português de Portugal eu aguento.
É, exatamente. Eu tive o prazer de sentar no hotel e assistir Tutu Avô. Tutu Avô falando bom dia. Era muito bom.
Tutu Avô. Antes de eu apresentar a música que eu trouxe, eu queria só fazer um parênteses para falar do Edu, dos projetos musicais dele também, pô. Falamos só de altos aqui, Eu queria falar da banda dos anos... Que, inclusive, apareceu lá na MTV, que tem o vídeo no YouTube. E da atual, eu queria que você falasse um pouco de cada uma rapidinho, só para ficar registrado para os ouvintes.
Então, o Dog School nasceu ali no metade dos anos 90, né? Aí mudou de formação algumas vezes, mas a formação que ficou definitiva mais era eu, a Eliane que tocava no Lava, no Hats e depois no Pinaps, né?
Uhum.
Ela tocava guitarra e vocal, eu era guitarra e vocal. Aí a Carol, minha ex-mulher, era baixista, e o Flávio, que foi batera do Forgotten, não sei se ele tá mais agora, era o batera da nossa banda também, né? E aí a gente fez ali os anos 90, terminou, inclusive, a última vez que a gente tocou junto foi nesse lado B da MTV, que a gente fez ao vivo, né, que ia sair. Foi a última vez, a gente gravou o disco pela Monstro.
Uhum.
Nós gravamos final de 98 para 99, aí ele saiu em 2000, e nós nunca fizemos show depois que lançamos esse disco, esse vinilzinho, a banda acabou. E aí eu toquei com uma galera, mas aí depois que o Altos abriu também era difícil conciliar, porque os caras queriam montar negócio, não dava para ficar viajando, levar mais a sério, assim, porque eu já tinha minhas filhas, e aí ia ter que ficar saindo muito, e o Altos já é de madrugada, já é um trabalho... que é meio cansativo pra caramba, né? E aí depois eu fiz a minha banda de homem só, que na verdade, tipo, o Eu Quero Ser David Peel, né? Que é a minha banda, que eu gravo tudo os instrumentos, nem foi pra ser uma banda, né? Eu nem levo muito a sério como banda. Eu tava a fim de estudar produção musical, tá ligado? E aí eu comecei a estudar e comecei a gravar pra aprender a mexer na produção, entendeu?
Uhum.
Então assim, eu nem faço, ou fazia, né? Porque também faz tempo que eu não gravo, umas composições mais elaboradas, assim, eu ia gravando meio que na hora para eu ir pegando os recursos do que eu tava aprendendo e colocando ali, né? Quando começou a ganhar um corpo, o pessoal em casa, meus amigos, né, que eu só mandava para eles, assim, né, eles falavam, meu, coloca online, né, tá legal, tal, né, aí eu resolvi colocar online, mas eu não levo tão a sério, assim, é só para diversão mesmo.
Sim,
era um hobby, assim.
Mas é bom, eu gosto, então, pessoalmente, no final a gente vai tocar um som aqui do Quero Ser David Peel,
para
o pessoal sacar também qual é que é, e, bom,
vamos pra... Engraçado que, tipo, a primeira música que eu lancei, que foi Pain Precisa, eu lancei meio assim, meio bizarramente, porque eu tinha gravado a base, aí eu não queria fazer nada em inglês, eu queria fazer em português, mas eu falei, puta, essa música, meu, é muito... Lembra muito, tipo, as coisas dos anos 90, eu vou fazer um negócio em inglês, escrevi uma letra tosquérrima, eu falo inglês pessimamente, e aí eu gravei e joguei lá, e agora eu tô com vários ouvintes na Índia, cara.
Então, ó, você vê o que acontece? Não, a gente
não
tem uns ouvintes
ideia,
também, né? A gente vai ver, a gente tem uns ouvintes em cada lugar, em Bangladesh, lá nos Cazaquistão, assim, eu falo, mas tem alguma pessoa que ouviu, mesmo que um pouquinho, assim, né, muito bizarro.
Às vezes eu penso, será que algum maluco deu a busca no David Peel de verdade e achou
pode
eu
ser
lá, né?
Nosso
mas ninguém da busca, o David Peel não tem tipo 2 mil ouvintes mensal do Spotify, sei lá, né, ninguém ouve o David Peel de verdade, só eu acho.
Então, vamos para a minha indicação da semana. Essa banda aqui é uma banda inglesa, eu peguei ela por acaso, e eu realmente não lembro como, eu acredito. Pode ser que tenha sido naquele esquema de Instagram fazendo anúncio. Ou pode ser naquele esquema de... Os esquemas comuns. Instagram fazendo anúncio e eu gostei do anúncio da banda ali, tipo, eles colocam um pedaço do clipe. Ou foi na KXP, talvez, né? Ou, deixa eu ver, pode ter sido um clipe no YouTube que eu vi por acaso ali.
Toma.
Enfim, pode ter sido muitas coisas, mas a banda se chama Jen and the Degenerates. É... Essa música é muito bacana, chama Girl Got Gun. E vamos ouvi-la, depois eu recomendo que vocês vejam o clipe também, que é muito legal. E na volta veremos o que, que o Zé e o Edu acharam da música. Vamos lá. Beleza. Scissors, I'm happy in the rain. I'm a fantastic kisser manufactured in the UK. I'm a spinning top, only alive on emotion. I am tempestuous, I am an angry ocean. I am. I'm a Polaroid on my ex-lover's wall. I am all of the books I read when I was small. I am infectious laughter, got her all crying. I am getting turned on by the thought of dying. I'm a gun. I am an apex predator. I'm a crying child. I'm an uncomfortable temperature in a supermarket aisle. I am the color red. I am bruised knees. I am the smell of sweat, never wanting to leave. I am a sleepwalker. I'm frenetic energy. I'm a pill to take. Sure, the face on you guys, you never met me in the first place. I'm right, I'm wrong, I'm good, I'm gone. I'm a girl, I'm a god, I'm a god. Jen and the Degenerates, que eu não consigo definir com o que parece, mas parece com alguma coisa. Eu não sei com o que parece, parece um monte de coisa, na verdade.
É, parece um monte de coisa, mas é legal, eu gostei, cara.
É, então, eu não lembro de onde eu tirei essa banda, mas eu recomendo que vejam o clipe. A vocalista, tipo, tem o cabelo raspadão, assim, é mó legal. Eu acho muito bacana. Eu fico fuçando, pode ser que tenha sido relacionado no Spotify também, enfim, tanta coisa que a gente... Agora a gente tem tanta música jogada na nossa cara, assim, que... Que a gente nem sabe. É. Então. Mas enfim, essa é uma das bandas que eu recomendo e é atual. Então eu espero que continue e que cresçam assim, porque tem potencial pra ser tipo um Amy and the Sniffers aí, que também eu ouvi faz tempo e tal. E aos poucos tá crescendo aí. As coisas estão aumentando para eles. que achaste?
Muito foda, Johnny, muito foda. Gostei do baixão, gostei do... Tá bem produzidinho. Tem cara de trilha sonora de Kipo e os Animonstros, ou qualquer outro desenho animado de Girl Power muito foda, de agora em dia.
Como é que é o nome do desenho? Eu tô perdido.
Você não conhece, cara? É muito foda. Eu não sei se é da Netflix ou se é de Disney da vida, mas tem mais cheiro de Netflix pra mim. Chama Kipo e os Animonstros. É daorinha. É um bagulho meio pós-apocalíptico, assim. Ela mora numa toca subterrânea porque os mutantes tomaram o mundo. É uma viagenzinha de RPG, assim, legal. Mas a banda é foda, cara. A banda é uma parada meio retrofuturista, por isso que é meio foda de fazer a comparação, porque quem não vê o desenho não entende bem. Mas ao mesmo tempo que tem essa vibe baixuda e cheia de distorção à la cyberpunk, também tem um callback pra uma coisa mais classicona de rock londrino, imagino eu.
Cara, o último desenho que eu assisti foi Mansão Foster para os Amigos Imaginários. Então, assim, você vê que eu não tô muito atualizado.
Da onde que é essa banda aí, Johnny? É Inglaterra?
Da Inglaterra. Que ela até fala, como é que é? I'm a Fantastic Kisser Manufacturing in the UK. Isso.
Podia ela ser fala trilha muito. Você lembra daquele filme Tank Girl que saiu?
Sim, putz, aí sim. Até a mina, você vai ver o clipe depois, procura ela, podia estar ali no meio. É bem até as roupas, tudo, né? Bem desse esquema.
Já se trilha do Tank Girl.
Cara, e o filme é ruim, na verdade, né? Tank Girl,
o filme é ruim.
Mas as revistas eram legais. As revistas eram bacanas. mas tanto filme ruim de super-herói que saiu no dia de quadrinhos nessa época. Eu lembro que eu gostava muito do filme, que é muito ruim, do Spawn, sabe? O filme é péssimo. Mas a trilha sonora. Mas a trilha sonora é boa. Não, a trilha sonora era foda. Tinha o Prodigy com Tom Morello, cara. Só de ter isso.
Mas peraí, você perdoa aquele remix de For Whom the Bell Tolls?
Cara, a primeira vez que eu ouvi For Whom the Bell Tolls no Metallica foi esse remix da Drum & Bass. Que é horrível, na verdade. Mas...
ele deu uma cagadinha boa na música, especialmente porque ele fica cortando o original e deixando um eco muito louco, né?
Coitado do Cliff Burton, deve ter tipo dado altas cambalhotas lá no... onde quer que ele esteja. Mas, cara, e o filme envelheceu muito mal. Tem umas partes que parece um jogo de PlayStation 1, assim. Uma parte pra eles mostrarem o inferno. Cara, eu recomendo procurar essa cena, assim, tipo, procurar Hell Spawn Movie. Aí você vai ver. É muito. E tem uns bonequinhos que eles replicaram várias vezes, né? Porque na época, como é que eles iam? Então tem uns bonequinhos que é pra ser os caras sofrendo, assim. Então eles ficam fazendo o mesmo movimento.
Tudo simétrico. Eu tô ligado.
E o diabão lá, o diabão que eu esqueci o nome, que é um palhaço e tal, é o John Leguizamo. Então, é um filme digno de nossa, é trash hoje em dia, mas na época era, uau, olha isso, olha essa computação, mas é difícil.
E tinha, então tinha os efeitos especiais lá anos 90 pra máscara vir na cara dele.
É bem anos 90. É que nem quando você vê o Vingador do Futuro, do Schwarzenegger, que na época... Você falava, pô, essa cena, quando ele, tipo, ele tá de mulher e abre a cara assim, ó, e ele tá embaixo. Só que aí você vê a cena hoje, é um bonecão que tá embaixo, né? Tipo um boneco parado, assim, ó, com a boca torta. É muito.
Mas na época a gente nem percebia, parecia.
Não, na época era assustador aquilo. Eles falavam, caralho, como que fizeram isso? Mas hoje em dia. Tem que assistir com os olhos da época o negócio, porque tem uns.
Não, tem coisa que você precisa ter esse filtro mesmo, né?
Ah, é, então eu não tenho muito. Só tem coisa que ainda se segura. Você vê o Jurassic Park e ainda parece. Você fala, caralho, como que isso tão. O Jurassic Park 1, né? Não que foi piorando. Não sei como. Os caras foram piorando a situação. Mas o primeiro Jurassic Park se segura, pô. Tem umas coisas que ainda vão. Ainda dá pra brincar.
Não, dá mesmo. É porque usa muito dos animatronic lá no
CG, né? Esses que ficaram usando. Os caras ficaram usando computador quando ainda não tinha tanta tecnologia. Assim, na época eu falava, puta, vamos usar. Mas hoje em dia a gente vê que
isso
o negócio...
Isso é um bom tema pro Clube do Fim, Johnny. Deixa eu esperar você brigar com o Tomate.
É, eu tenho que brigar com o cachorro.
É um bom tema pro Clube do Fim, porque eu tenho procurado o ponto de equilíbrio da minha esposa entre filmes de terror trecheira. Muito assustador e ela não dorme. Assustador e ela não me deixa dormir e no teatro ela dorme no meio, tá ligado?
Ah, mas então... Jurassic Park é a porta de entrada pra filme de terror. Acho que foi a primeira coisa que eu vi mais, assim, isso aqui é meio terror, mas é de boa, assim. Porque tem umas coisas, mas assim...
Então, eu mostrei Fome Animal, eu mostrei algumas coisas, assim, da Trashlândia. E qual é aquele outro do mesmo diretor que você falou que você tem aí, que é a cabeça do doutorado?
Bad Taste.
Isso, Bad Taste.
Do Peter Jackson, também, cara.
Eu tô aqui pensando que o próximo talvez seja Malditas Aranhas.
Aí depois ele saiu, ele fez Fome Animal, fez Bad Taste antes, e depois foi fazer filme ruim, Senhor dos Anéis, os negócios horríveis. Aquele filme.
É, nossa, bom, é um bom tema pro clube do fim, Johnny, mas a gente tá no final do
vamos, estamos chegando nos nossos comerciais aí, então já voltamos, então eu vou dar uma mendigada em dinheiro para os nossos ouvintes e vou parar de brigar com o cachorro. Na verdade, eu estou brigando com o cachorro porque ele abre a porta do escritório onde estou gravando e começa a pegar coisas assim, como CDs, como plástico, como papel higiênico. Ele já comeu um rolo.
Tomou
um
gole da sua cerveja, Johnny?
Comeu um rolo inteiro de papel higiênico. Já abriu o lixo e comeu papel higiênico usado, que é melhor ainda. Então fiquem aí com os nossos comerciais, com essa imagem mental. E aí voltamos já já, então, quando pedirei dinheiro aos nossos ouvintes. E voltaremos com a música do Edu e muito mais. Já voltamos.
Agora no Brasil, Gypsy King, a máquina que prepara em sua casa rapidamente, sem nenhum trabalho, a mais deliciosa e crocante batata frita. Gypsy King é fácil de usar. Retire a tampa, enche o recipiente de óleo, ligue o botão e coloque a batata mesmo sem descascar. Automaticamente, a Gypsy King vai cortar, fritar e servir. Para o preparo de refeições rápidas, Gypsy King é prática e funcional. Fácil de desmontar e limpar. Ligue já para 011-1406 e adquira por 40 mil cruzeiros reais ou em duas vezes de 20 mil cruzeiros reais a sua Gypsy King. Utilize seu cartão de crédito ou pague quando retirar no correio. Gypsy King é um produto importado e tem a garantia adicional da TSE. Gypsy King vale seu preço para preparar automaticamente deliciosas batatas fritas. Mais um sucesso mundial com a qualidade TSE. Ligue já para 011-1406 e peça a sua Gypsy King.
Voltamos de nossos comerciais. Se você não gosta de comerciais, você já sabe o que fazer. Você vai lá no apoia.se/trocafitaspod e dá o seu dinheiro para a gente, o quanto você tiver, o quanto você quiser apoiar esse projeto que o Spotify está querendo banir, quem sabe? Porque você sabe que o Spotify é foda. As grandes corporações sempre são foda. Então você vai lá no apoia.se/trocafitaspod e apoia com o dinheiro que você tiver ou puder, assim como os nossos apoiadores até o momento, que são Felipe Braga, o Leandro Gonçalves e o, diretamente lá de Londres, Luiz Amorim. É isso. Temos 3 apoiadores, então você vê que o podcast está indo muito bem. Então vai lá, apoia.se/trocafitaspod. Não, tá indo muito bem porque faz bem pra nossa saúde mental. A gente troca ideia sobre música e esquece das tretas do mundo.
Pode acabar.
Isso é legal.
Então é um momento que a gente acaba batendo papo, que tá difícil hoje em dia. A gente fala só de música e de bobagem, que é importante, sem ficar pesando. Mas antes do Edu falar a música que ele trouxe aqui, eu queria rapidamente fazer a propaganda, então, que o Edu fizesse o alto jabá da fase atual ali, que tá rolando o Happy Fuzz Hour no Altos Pub. Oh,
toda cara, quinta? Happy Fuzz é toda quinta, cara. É a melhor coisa do mundo, assim, pra mim. Eu e o Low, cara, a gente parou de discotecar, né? Então a gente tá ali mais na portinha do Altos, fazendo as coisas, uhum, e trabalhando assim por trás, assim, no backstage, né? E chamamos DJs, uns amigos pra tocar. E aí a gente tava com vontade de tocar, mas não com vontade de tocar no Altos, onde há uma demanda do público de você ter que tocar aquelas coisas de pista sempre, sim, né?
No fã a gente sentia isso, a gente queria tocar umas coisas mais assim e não dava.
E a gente não queria, a gente queria fazer uma festa pra gente tocar o que a gente realmente gosta, uhum, tá ligado? Assim, de qualquer época, né? Desde os anos 60 até agora, não tem restrição quanto a estilo, quanto a época, nem nada. A gente põe ali guitar, punk, sei lá, uhum, o que, pra facilitar.
Que é o foco, né?
Que é o foco. Mas a gente toca de tudo que a gente gosta, que a gente tá garimpando, e das coisas que a gente sempre gostou, né? E a gente só toca isso mesmo, assim. Então, quando a pessoa vai lá e pede alguma coisa que não tem nada a ver, a gente fala, desculpa, não vamos tocar, tal, né? Começou a festinha, a gente, só nós, né? Aquela diversão ali, só a gente, mas agora tá colando já um pessoal legal. A gente tá chamando sempre uns convidados pra tocar, que também, uhum, agrega, traz uma galera que gosta do som, né? Que gosta da mesma proposta do que a gente faz. A gente dá liberdade total, toca o que você quiser, tá ligado? E aí vai indo, a festinha é no horário de happy hour mesmo, que é no pub, né? A gente começa, é das 7 às 3 da manhã, 7 da noite às 3 da manhã. Então, a gente pega esse horário mais cedo, né? A galera ali que tá saindo do trampo e tal. E, meu, tá bem, bem legal, assim. É muito gostoso trabalhar com esse tipo de coisa, assim, porque a gente se diverte pra caramba, mano.
E agora, vocês chamaram já dois caras que são gente fina, que são o Diego e o Rafa Corpse, que são da Breakout
Ah,
Party.
os caras são firmeza demais. Ele vai fazer agora.
Essa semana que vem? Não, essa semana agora, né?
Essa semana agora, ele vai fazer o aniversário dele lá. E a gente fez o Happy Fousário e convida a festa deles, né?
É, não. Já foram muitas vezes na Tiger Robocop, né? Tipo, eles colam sempre com a
Ah, que
galera,
da hora.
assim, sempre foram próximo também. O Rafa já tocou. O Rafa, ele discotecou na Tiger a última antes da pandemia. A gente já foi, tipo, já tava começando a colar, tipo, já estavam falando, sabe, de pandemia. E aí ele foi discotecar e foi mais vazio. A gente ficou, pô, você tem que tocar de novo. Ele já tocou de novo. Mas assim, a gente falou, pô, você tem que tocar de novo. Porque ele falou, não, foi legal pra caralho. Eu falei, não, foi legal,
Ah, mas
mas.
os caras é muita gente boa, mano. Eu não conhecia, foi o Lu que me apresentou, mas assim, os meninos é bom demais. Tanto que a gente tá fazendo a festa com eles no Altos mesmo, né? É uma sexta-feira por mês. A gente fez uma edição, vai ser a segunda agora no dia 8, né? A segunda sexta-feira de julho. E aí eles tocam direto na festinha também, né? Que aí tem mais liberdade para tocar os bagulho mais desconhecidão e tal, né? Esses
Então,
caras são muito legal, mano.
sempre sentiu falta, né? Então, gente, anota aí na agenda, pessoal ouvinte que mora em São Paulo, vai passar por São Paulo, Happy Fuzz Hour, caralho, toda quinta-feira ali no Altos Pub, que é do lado do Clube Altos, tá, gente? É do lado, ali embaixo da Augusta. E agora dá pra você ir até pelo metrô Mackenzie ali, qualquer coisa, você vai por trás, você cola, você cai no quarteirão ali, bonitinho.
É só dar a volta no quarteirão, é pertinho.
É isso aí. Agora vamos para sua música. Eu queria que você falasse por que escolheu essa, eu imagino, mas eu quero que você fale um pouco dela.
Cara, eu sempre que eu posso, tipo, colocar o David Peel em algum lugar, eu coloco, tá ligado? Mas eu escolhi o King of Punk, que já é uma música de 10 anos depois que ele começou, né? Que ele era tipo um mendigo, né, mano? Um cara de rua, né? O primeiro disco dele é ao vivo na rua mesmo, assim, em Nova York, né? Com os hippies sujão, não os hippies paz e amor, os hippies sujos, né, mano? E aí o King of Punk é legal, que é Puta, o Didi Allen na batera,
É,
e é os
então,
caras do.
eu li isso, eu vi aqui.
Como é que chama? Pô, a outra
É o
banda que
Def.
faz a banda. É o Def, né, mano? E, mano, é mó podreira esse disco,
Isso,
super
sim, eu sou
legal. E o King of Punk é mais legal, porque ele pega a alcunha dele e fala assim: eu sou o rei do punk, e ele toca o foda-se na cena toda do punk rock, né, cara? Ele arrebenta na letra com todo mundo e fala, cita os nomes mesmo. Todo mundo do CBGB, aquela galera lá. Tipo, ele fala fuck you, New York Dolls, fuck you, Talking Heads, fuck you, Pat Smith, fuck you, CBGB, fuck you, todo mundo, tá ligado? E aí, mas sabe, ele é um cara tipo zoeira, é um pastiche, na verdade, o bagulho, né? Essa é a onda dele, ele não se leva a sério, nunca se levou. E a música dele em si também não é nada muito sério, assim. Então, tipo assim, eu adoro, tipo, o David Peel justamente por causa disso, tá ligado? Ele é a despretensão em pessoa, assim, tá ligado? Quando ele se juntou com o John Lennon, então, foi uma loucura, né? Porque eles começaram a gravar junto, né? O John Lennon levar ele nos programas, que acho que ele parece ser um cara muito legal, parecia ser um cara muito legal de se encontrar e ficar falando. Só que acho que chega uma hora que ele é louco demais, né? E os caras deixam ele pra lá, né? E aí ele fica tipo outsider de qualquer cena que ele entra. Ele nunca faz parte do bagulho, tá ligado? Então, esse é o lado que eu gosto. Mas ele é muito desconhecido, assim. Ele morreu, tipo, há uns anos atrás, assim. Não teve uma nota em nenhuma revista especializada de música que eu vi, assim. Não teve nada, tá ligado? Então, sempre que dá, eu dou uma salvada na carreira dele aí pra botar para o pessoal conhecer, tá ligado?
Então vamos ouvir King of Punk com David Peel e já voltamos. Vamos lá.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Homicide.
I'm the king of punk from the streets of the lower east. Homicide.
Homicide.
I'm the king of punk from the streets of the lower east. Homicide.
Homicide.
I'm the king of punk from the streets of the lower east. Homicide.
jock, super cock, never getting stoned. Don't be the meat with the pump from the lower Bowery. CBGB's, Texas, Kansas City. I'm a male, bullshit, living so unreal. What you think you are, you think is super stock. Go home, get drunk, punk with the bar. The speed of a lower east homicide. Fuck you! Yeah.
pigs.
Tá aí, o David Peel com King of Punk, com o Didi Allen na bateria. Aparentemente ele consegue segurar. Não levantar, né? Porque, tipo, nossa, sempre que eu vejo o Didi Allen, ele não consegue. É que o Didi Allen tem uns discos de tipo, meio country. O Didi Allen tem uns negócios que não sai tanto. Eu só lembro dele comendo bosta, né?
Eu sempre quis ver, saber o que ele fala nessa música, a letra inteira, mas eu ponho no Google, eu não acho essa letra. É. E a gravação é muito tosca, some vários pedaços da
música. Tem umas partes que dá aquela saída.
Mas eu achei, cara, a letra.
O tipo de gravação, o negócio da gravação é muito que nem muita coisa do Didi Allen, assim, que é aquela gravação, tipo, tosca pra caralho, tosca, assim, como
tudo estourada, Apesar que nenhum disco do David Peel tem uma boa produção, gravação, nem nada. Mesmo da época hippie, que é só violãozinho assim, o Pope Smokes Dope, esses assim, tipo, é bem toscão mesmo, assim, tudo.
Me lembra um pouco alguma coisa do Didi Ramone, não Didi cantando rap, lógico, mas as coisas solo do Didi Ramone, tem umas partes que estão assim nessa pegada com essa gravação sujona, mas a voz do Didi é muito mais tosca que a do David Peel, tá mais pro um Johnny Thunders, assim.
É.
Eu gosto, eu acho mó legal. Eu tava ouvindo e falando assim, pô, tem que mostrar pro ET isso aqui que ele vai gostar, mas quem sou eu de pensar que o ET já não conhece o David Peel? Tenho certeza que ele vai falar assim, pô, você tá de zoeira, né?
Então... ele não é um super cara obscuro também, assim. Mas ele é um cara que, tipo, não aparece muito nos lugares, não é referência de muita coisa, nenhuma banda cita, nenhum cara desenterrou ele e fala, pô, David Peel é um cara foda, tá ligado?
Não foi que nem o Daniel.
Que nem o Nirvana fez com todo mundo, assim. Kurt Cobain fez com todo mundo, tá desaparecido.
O Kurt Cobain fez umas 6, 7 bandas aí, tipo, do Pixies, o Daniel Johnston lá,
O próprio Velvet Underground também, o Stooges, né?
Até o Mutantes. Se for ver...
Até o Mutantes,
Então você vê que negócio... Isso é um jeito também de conhecer banda, que agora não tem mais MTV e tal, entrevista que vai passar em todo lugar é muito difícil, né? No máximo, quando vem alguma banda assim e vai no Multishow, os caras falam por 3 minutos, assim, antes do show. É. Mas procurar... Você gosta de uma banda, procurar com quem que eles estão tocando, porque tem essas bandas que estão fazendo turnê... Normalmente banda menor, né? Porque banda enorme faz a abertura, eles nem têm nenhuma correlação com quem tá abrindo aí normalmente. Mas banda menor, você vai fuçar ali e dá pra você descobrir o que é legal, assim. Você fuça quem tá tocando com Skate in Poly lá, né? Dos Estados Unidos, que sempre tem uma galera legal. E eu sempre vejo, pô, estão tocando com esse, deixa eu dar uma olhada aqui no que eles estão fazendo. É bom dar uma fuçada, porque de uma banda em outra você vai descobrindo coisa.
Isso é legal.
José.
Cara, é bom, mas eu preciso de umas 3 ou 4 escutadas para me acostumar com o quão sujo é, cara. Porque a gente ouviu bastante coisa suja aqui no podcast e não é muito a minha praia, muito mais a do Johnny. Mas esse é de longe um dos mais sujos, mano. Difícil de escutar, parece que tem duas bandas tirando um racha e tocando músicas diferentes, tá ligado?
Pra mim foi sussa, na verdade. Eu tô acostumado.
Então, eu demorei pra conseguir entender qual dos dois ritmos era o ritmo oficial da música, porque a microfonia entrava e saía do
microfone. De vez em quando o som dá aquela... e dá uma sumida no som.
Parece que os caras gravaram tudo com over, assim, só, né? No microfone nada, jogou um overzão em cima, botou tudo no talo e já era.
Mas tem muita coisa dessa época do punk. Os primeiros discos, até do Misfits, assim, quando eu ouvi a primeira vez... Aqueles primeirão, eu falei assim, pô, eu era moleque, né? Eu falei assim, tá, mas deve ter uma versão dessas músicas oficial, né? Essa aqui não deve ser oficial. E cara, é tudo oficial.
Justamente, tipo, não é que a parada seja ruim, mas é que é difícil de escutar. Se alguém chega pra você e fala, vou te apresentar o Steve-O do Steve-O. Você fala, calma, cara, eu nem sabia que existia esse nível ainda.
O Steve-O do Steve-O é o Didi Allen, cara. Não tem...
Provavelmente,
Didi Allen, inclusive, se alguém tiver acesso, eu assisti no YouTube, eu não sei se ainda tá, o documentário, não o Hated, é o The Allens, tá? É com a mãe do Didi Allen.
Meu Deus.
Porra, é tadinho. Não, é triste o filme. Ela não é mãe do Didi Allen, ela é mãe do cara que era o Didi Allen. Então ela fica, ela nem chama ele de Didi Allen, assim. E tem o irmão dele que tá vivo e é tipo, ele... Você tira uns 5% de alien e é irmão dele, assim. Tipo, ele não chega, não sai comendo merda, mas ele faz pinturas com merda. Então você já tá.
Caralho, o que aconteceu com essa família, né?
É, então, eu pensei que, tipo, um filho dá errado virar o Two G's One Allen, mas os dois, mano, pesado, mano.
Então, não, é, então, eu não sei o que. Acho que o pai, na verdade, a culpa, é, se você vai ver no documentário, é o pai que é um filho da puta, sabe? Então, assim.
Tá.
E o documentário do Didi Allen que eu falei, o Hated, que eu tenho até o DVD aqui, que aí tem umas cenas mais nojentas, o The Aliens é de boa até, mas o Hated tem muita coisa nojenta, assim. É, o diretor do Hated, ele foi dirigir um filminho pequeno aí, chamado Coringa, com o Joaquin Phoenix. Ele é o diretor do documentário do Didi Allen, cara. Então, e ele vai dirigir o próximo agora, e ele dirigiu também uma coisinha chamada Se Beber Não Case.
Então, o cara é eclético.
Então é isso aí, o cara que dirigiu Se Beber Não Case, ele conhecia o Didi Allen, então algumas coisas ali ele pode ter tirado do cara.
É...
Não faz algum sentido. Vamos para aquele momento das bandas independentes, então, que a gente recebeu aqui uma banda internacional novamente, Zé. Porque a gente tem poucos ouvintes, mas alguns são internacionais, aparentemente.
Olha só.
É, banda Room Eleven, não é a primeira vez que eles mandam coisa pra gente. Vamos ouvir o recado deles, a gente ouve a música e dizeremos no bom português o que achamos. Vamos lá.
Olá, Trocafitas, tudo bem? This is Robo from Room Eleven. I play guitar. And I just want to say, check out our new single, All She Wants. It's out now, right now, as we speak. All right, obrigado. Thank you.
All She Wants, Room Eleven, do sul de Londres, outra banda lá das Inglaterra, que mandou pra gente aqui. Acabou de sair esse single aí, e eu achei muito legal. Ouçam aí o Room Eleven, que eles têm poucos ouvintes, viu, no Spotify, nessas porra aí. Vocês sabem que pagam muito mal e os caras, né,
Johnny,
merecem uma grana.
Eu tô ficando doido, eles têm um cheiro de Sugar Ray das antigas, assim.
Ah, o Sugar Ray, quando o Sugar Ray era mais rockão, assim, no começo, né? Lá no primeiro disco.
Meio Machine, assim.
É tem alguma coisa, é. Será que é a voz? Não sei.
Interessante.
Mas tem a ver, sim, tem a ver.
É o guitarrão e a voz com distorção à la Stoner Rock, né? Que tinha muito dessa distorção na voz.
É uma dupla, cara. São só dois caras que tocam e é bem bacana. Eu acho bacana essa banda. Precisa de mais ouvintes.
Meio que o que o Sugar Ray viraria se ele não tivesse virado o Sunday Morning lá.
Então, cara,
eu não acontece. Sei, não tenho nada, como eu te falei, Johnny, não tenho nada contra as bandas mudarem.
Não, mas você
é
tá falando
ver
do.
Que esse estilo ainda tá vivo.
É que você tá falando do Every Morning, que ainda tá ok, assim. Isso, você vai ver, aí você vai ouvir o que vem depois, porque é o que acontece, as bandas estouram.
O Papai Roach também foi assim? Então, tem umas coisas que acontecem aí.
O que você achou, Edu? Diga aí, pode...
Pô, eu achei legal, eu achei bem legal. No começo me assustou, que pareceu meio uma coisa meio Tijuana, assim.
É, sim, é.
Mas depois eu achei que engrenou, assim. Na verdade, assim, foi uns segundos, assim, né?
Mas, é, não, assim, a primeira bacana. Batidinha, é.
É, a primeira batidinha, mas assim, achei legal, cara, achei bem legal.
Bem mais moderninho do que a gente ouviu até agora, na verdade, mas é bacana.
Mas tem... Puta, eu achei interessante a mistura que eles fizeram, achei bacana.
Esse Room Eleven, lá de Londres, ouçam, tá no Spotify aí, vão atrás, porque tem banda pra caralho em tudo que é canto aí, tem muita banda pra ser ouvida. E o Room Eleven,
aliás, eu tava vendo um negócio assustador, assim, tipo, 99% dos artistas do Spotify, tipo, ninguém ouve, assim, né?
Sim.
É, tipo, um número, assim, é bizarro, assim, tem um monte de coisa que...
E não, eles vão apagar, né? Eles vão deletar não sei quanto, é muitas músicas, tipo, mais de 100 mil, eu não sei quantas, eu acho que até mais que isso. De músicas que nunca foram tocadas.
Que nunca foram tocadas.
Aí eu falei, cara, mas como que é uma música... Tipo, nem o próprio cara deu um play ali na música que aconteceu, que nunca foi tocada. Não tem a usar...
Johnny, sempre tem umas lavradoras... Como eu falei aí no último episódio, as porra das gravadoras pega, compra a biblioteca, sobe e foda-se.
É, pode ser. Ligado?
Aí
pode
ninguém,
ser.
Nem...
Ou então o cara realmente... Subiu, não divulgou pra ninguém.
É um desinteresse da porra.
Nem ele deu stream nele mesmo, né?
Cara, nem deu o playback pra ver se funcionou o álbum, o upload.
Não, tem artista que... Eu sei, por fontes seguras, que tem artista que faz isso. Tipo, sobe o disco e põe no repeat ali e deixa o play o dia inteiro rolando pra dar uma aumentada no stream.
Isso tem. Tem uns programinha também que os caras usam. Pá. Não, e agora um dos bagulho mais porco que tem na internet é você pagar pra entrar em playlist e ter um monte de... Meu, tem um monte de cara. Ó, tem cara que eu conheço, não vou citar os nomes nem nada. O cara lançou um bagulho, tipo, há uma semana o bagulho tem 10 mil plays, assim, mas tipo assim, de quem, né? Tipo, sabe? Não sei até onde isso é.
Não é a Anitta, né, cara? Não é.
Tipo, comprar seguidor no Instagram, essas coisas assim, né?
Cara,
tipo, pra aparecer pra alguém que você é mais do que você é, uma bobeira, assim, né? Não sei.
Então, e aí você compra um monte de ouvinte vazio, na real, assim, tipo, você pode até chegar mais longe. Mas assim, você chega mais longe, mas você não tem
ninguém.
Eu
acho que
você
não chega, cara. Venderam uma ideia pra galera que você, além de músico, você tem que ser tudo. Né? Então você tem que fazer o merchandise, você tem que parecer sei lá o quê.
Fazer
e você.
Trend.
Você vira um... exatamente. Você tem que fazer coisas totalmente fora, no que não tem relação nenhuma com a música em si, né?
Sim.
E aí o pessoal fica muito, tipo, meio nessas coisas de números, né? De pô, eu vou botar o bagulho lá e vai ter, ninguém vai ouvir. Ah, eu preciso pagar X aí pra, de repente, ter uns play, alguém... Sabe? É um negócio meio, sei lá, eu acho uma idiotice, assim, cara.
Não, hoje em dia todos os artistas tem que ser ativo na rede social, e não só ativo, assim, você... publicar o seu trabalho. Você tem que fazer uns... Tem que ficar fazendo stories. Aí eu vejo uns artistas enormes, esses que são enormes e tem um escritório, né, de marketing. Dá pra ver que o cara tá constrangido de fazer uns negócios, assim, sabe? Uns mais velhos, assim.
É bem patético esse bagulho, cara. Eu acho péssimo, mano.
Eu vejo muito lugar... Sempre tem que ter uma palhaçadinha, assim. Tem umas que eu falo assim, pô, no começo eu falo assim, interessante, mas, puta, depois cansa, o negócio... E aí tem os velhos, né? Tipo, uma coisa que sempre falam é do Renato Aragão, que está sendo obrigado a fazer dancinhas.
Pô, o cara tem... Isso daí já é o fim de tudo.
O cara tem 90 e tantos anos ali, aí ele tá naquele, né, vestido de vovô garoto lá, vestido de fã do Blink, sabe? E fazendo dancinha. Coitado do velho, ele já não tá nem na TV, deixa ele ser velho, né? Tipo, Apesar dele ter sido filha da puta com muita gente, né? Doutor Renato, todo mundo tem essa história.
Exatamente. Mas... Você já pensou se isso é uma maldição no Brasil? A maldição do Didi. Aí você é raptado pra ser um palhaço pro resto da sua vida? Você tem 90 anos, você vai ter que fazer dancinha, cara.
Você tem a maldição de você ser um idoso que fala assim, levanta que agora você vai fazer uma dancinha.
Isso, é a maldição da parada. Você fica, você é tão famoso, você não pode nem ter até a sua terceira idade em paz, velho.
Um então... desses que carrega é o Sérgio Malandro, né? Sérgio Malandro é tudo que ele fez da vida, né?
Coitado, vai ficar idoso lá na cadeira de rosa, glu-glu.
Eu tava vendo uma dele que ele, tipo, tava com Covid, foi internado, aí o médico chegou nele e falou, meu, você vai ter que ser entubado. Ele, puta que eu pariu, você o cara, pegadinha do malandro, pá, ele vai se fuder. Aí eu falei, pô, esse é o troco do mundo pra
esse. É o karma, é o karma do Sérgio Malandro. Tá.
Imagina, você chega assim, você vai ter que pôr UTI. Quando abre a porta, sai um macaco.
Sai um macaco! Nossa, Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, ele teve uma. O Sérgio Malandro é um caso a ser estudado, né? Porque, cara, ele começou fazendo uns tipo, Menino do Rio. Ele era alívio cômico do filme, assim, era meio. Era um semigalã, assim.
Era um semigalã, verdade.
E aí ele vira Xuxa, né? De repente ele vai apresentar o programa da Xuxa. Aí depois ele fez uns programas na SBT, aí tinha o Porta dos Desesperados. Aí depois sai disso e ele vai pra um programa meio semi. Metade João Kleber, metade soft porn, né? Que tinha as malandrinhas ali.
Então eu ia falar metade chacrinha, Johnny.
Então, ele não chega a ser o Forrest Gump brasileiro que é o Alexandre Frota, né? Que esteve em todos os lugares, que ele começou como ator, aí ele foi político, ator pornô, que mais? Aí ele foi político da direita, da esquerda, ele vai pra um lado, vai pro outro, os Casa dos Artistas, o cara é o Forrest Gump brasileiro.
É. Ele só não conta a parte do Baixo Augusta dele ali, né? Essa parte
do... Viu, ó? Tem coisas que só Augusta faz pra você.
Só quem frequenta ali sabe.
Então, muita coisa que acontece. Estamos, infelizmente, chegando ao final do episódio. Faltam 7 minutos de bobagem que a gente tem pra falar aqui. E vamos só retornar. O que que vai ter nesse mês aí de comemoração de 20 anos de Alts? Pra mim, foi ontem que fez 15. Vai ter várias coisas, né? Várias semanas aí, cada uma vai ter um...
Vai ter um convidado especial, vai ter a... A gente, tipo, refez toda a decoração da casa, né? Tá terminando essa semana, por sinal, a parte de baixo, a parte de cima, fizemos tudo, tudo grafitado, corredor, os caramba, tudo. Aí o pessoal da SHN vai colocar uns lambi novo lá embaixo, fizemos iluminação, vai ter uns convidados especial para as festas. Vai ter uns mix de festa, uma com outra, que a gente faz em dias separados e vai juntar. Vai ser mais ou menos isso, cara. Vai chamar a galera que fez parte da história da casa, essa pegada.
Vai ter, eu acho que vai ter o Thiago DJ, né?
Ah, o Thiago DJ, ele já é residente.
Exatamente. Ah, inclusive, pô, tô pra falar com ele pra ele vir aqui, porque o Thiago DJ é demais também. É outra pessoa que precisa
trazê-lo. Altas histórias. Né?
Dá pra ficar o resto da vida falando.
Dá, mano.
E, então, os ouvintes aí que estiverem de bobeira nos fins de semana, cola lá no Clube Alts, que eu tenho certeza que você vai sair com uns 10 amigos novos, pelo menos.
Puta, vai. Todo mundo acaba se conhecendo ali, sai.
Então, puta. Tem...
É uma loucura.
Quantas pessoas cabem ali? Mais de umas 500?
Cabe 500 pessoas, tipo, in loco, né? Mas no rotativo até cabe mais, assim. A gente já colocou
então,
mais.
Tem 500, pessoas. Você sai com no mínimo uns 15 novos amigos e mais uns 10 conhecidos. Porque não adianta, cara. É gigante lá, mas você acaba fazendo amizades e raramente, por incrível que pareça, raramente acontece qualquer treta ali. Tipo, muita gente eu não vejo acontecendo. O pessoal babaca não costuma colar lá, não. Isso é ótimo. Isso é ótimo em tempos raro. Porque as baladas sempre tem algum. Mas é que lá, tipo, vocês sempre deixaram claro, muitas coisas estão claras desde da porta pra dentro pra fora. Então o pessoal, os babacas não costumam colar. Mas é isso, estamos chegando ao final. Zé, eu quero que você se despeça sem correria dessa vez.
Olha, que o Shuffle abençoe as playlists de todo mundo. Oficialmente rolando uma votação aí da ineligibilidade de um certo Jair, eu espero que ele vá de Ocean Gate, que ele vá de submarino do Titanic, que ele faça uma submarinata e leve todo mundo pra dar volta em volta do Titanic e ficar buzinando as motinhas lá em volta do porra do Titanic.
Estamos quase na sexta-feira. Ó, esse episódio vai ao ar na sexta-feira, e dia 30, pode ser que até lá tenhamos boas notícias, então vamos torcer pra...
Então, eu tô aqui, tio Phil não acaba o voto dele ainda, mano, é o primeiro a votar, começou antes da gravação e a desgraça do voto dele não acaba, isso é o resumo, Johnny, isso é o resumo.
É isso. Caralho. E aí, gostaríamos de agradecer novamente a presença de Edu Ramos... No nosso podcast. E agora a gente vai ouvir a música do Quero Ser David Peele. Eu queria que você falasse qual que nós podemos tocar aqui ao final, pós-programa, para os ouvintes.
Ué, sei lá, pode botar a primeira, Paper and Scissor mesmo. Primeira então, que eu gravei, né?
Vamos ouvir no final então Paper and Scissor, que foi a primeira, que ele, o Edu até falou ali no começo do episódio. E aí vocês ouviram o que foi falado. E é isso, estamos chegando ao final de mais um episódio. Obrigado a todos. Se caso esse episódio saia do ar, fiquem tranquilos que a gente dá um jeito, tá? Eu vou dar um jeito, qualquer coisa a gente corta as músicas, a gente põe.
Deixa
o link.
Eu agradecer vocês rapidinho, né?
Sim, sim, sim.
Valeu, Zé, valeu, Johnny. Obrigado, mano. Muito obrigado pelo convite. É, sempre que precisar, estamos aí, só chamar para contar altas histórias das doideiras que acontecem na noite aí.
Caso o podcast vire um podcast só de papo, a gente sabe que você estará no primeiro da lista.
Então.
E vocês vêm discotecar também, tanto na Happy Fuzz quanto no Alts mesmo. Quando vocês vierem para São Paulo, tiver por aqui, dá um toque que a gente marca lá.
Pode deixar. É, quando for, já aviso com antecedência para podermos combiná-los.
É isso. A gente agradece a paciência aí, pede desculpa por qualquer coisa. E é isso, né, Diego?
É isso, o próximo episódio, amigos, será o episódio número 100, tá? A gente tá no episódio número 103, acredito eu, mas agora vai ser o 100 que a gente tinha pulado, não sei se você é ouvinte que nunca ouviu, a gente pulou o episódio 100 porque não deu tempo da gente planejar. Agora sim vai ser o episódio 100, próximo aí, semana que vem estaremos de folga, tá? Porque eu vou estar com outros a fazer, então vocês aguardem aí. E depois é o episódio número 100, é isso. Então fiquem aí com Paper and Scissors, Quero Ser David Peele, e semana que vem não teremos episódio. Fiquem aí ouvindo os anteriores. Um abraço para todos. Até mais.